Básicas de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2026, houve aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Até 14 de março, foram notificados 14.300 casos de síndrome respiratória aguda grave no país, com cerca de 840 mortes. Entre os casos graves, a influenza responde por 28% das infecções. Daniele Popov, para A Voz do Brasil.
E as agências do INSS vão realizar um mutirão de atendimento nesse fim de semana.
Foram abertas 37 mil vagas, distribuídas por todas as regiões do país.
As consultas serão presenciais e por teleatendimento para perícias médicas e para benefícios por incapacidade e assistenciais, como BPC e LOAS.
E ainda tem vagas disponíveis. Os interessados em antecipar o atendimento podem pesquisar datas e horários pelo aplicativo Meu INSS ou pela central telefônica 135, das 7 da manhã às 10 da noite.
Esse plantão do INSS pretende reduzir filas e ampliar o acesso da população a benefícios previdenciários.
Essa semana, a indústria de defesa brasileira passou por um marco histórico com a apresentação do primeiro caça supersônico produzido no país, o F-39 E-Gripen.
A montagem dessa aeronave no Brasil, com transferência de tecnologia sueca, representa um salto tecnológico que coloca o país entre um seleto grupo de nações, com capacidade de produzir itens de alta complexidade.
E o desenvolvimento da indústria de defesa é um dos eixos da nova indústria Brasil, a política de desenvolvimento industrial do governo federal.
Nesse contexto, foi lançado também um catálogo que reúne empresas e produtos brasileiros que vão desde aeronaves até sistemas de monitoramento.
O material foi apresentado pelo Ministério da Defesa com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Defesa José Múcio Monteiro. E funciona como uma espécie de vitrine do que o Brasil já consegue produzir na área de defesa. Ao todo, o catálogo reúne 154 empresas e 364 produtos, mostrando que o país tem capacidade de desenvolver tecnologias de defesa próprias em diferentes setores. Além de apresentar números, a iniciativa busca aproximar essas empresas de investidores e compradores, inclusive de outros países, o que pode abrir caminho para novos negócios e geração de empregos qualificados no Brasil. O secretário de Produtos de Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, traz mais detalhes.
Não é simplesmente uma compilação de produtos e serviços, mas sim a capacidade da indústria de defesa brasileira de produzir desde aeronaves, navios, submarinos, até equipamentos, rádios, sistemas de integradores, ração operacional, coletes balísticos, equipamentos de socorro, dessalinizador de água, enfim, uma infinidade de produtos da área de defesa que a nossa indústria hoje tem a capacidade de produzir.
Nos últimos anos, os resultados têm acompanhado esse discurso. A indústria de defesa brasileira bateu recordes recentes de exportação, superando os US$3,4 bilhões em 2025. Um indicativo de que os produtos nacionais vêm ganhando espaço no mercado internacional. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, esse movimento tem impacto direto na economia. Ele afirmou durante o lançamento do catálogo que o aumento das exportações permite que empresas invistam mais, ampliem suas atividades e gerem empregos. A área também foi incluída entre as prioridades do programa Nova Indústria Brasil, que prevê investimentos para impulsionar setores estratégicos da economia. Entre os exemplos citados está o avanço na produção nacional de aeronaves militares, como o caça Gripen, que começou a ser montado no país e foi lançado essa semana. O Brigadeiro Heraldo explica também um pouco sobre como vai ser a distribuição desse catálogo.
Esse catálogo será distribuído não só no Brasil, mas também para todos os embaixadores de países amigos, em todas as nações amigas que tiveram essa oportunidade, as forças armadas de países que têm a intenção de comprar algum produto brasileiro, em feiras e exposições internacionais, será um instrumento de divulgação da base industrial de defesa brasileira.
Iniciativas como o catálogo ajudam a dar mais segurança para que o governo invista em soluções produzidas no próprio Brasil, fortalecendo a indústria de defesa e reduzindo a dependência externa. O movimento indica uma estratégia mais ampla: investir em tecnologia, produção nacional e autonomia. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Biblioteca, laboratórios, acesso à internet, quadra poliesportiva, cozinha, refeitório, banheiros.
Então, esse é o tipo de infraestrutura básica para escolas, passa agora a ser previsto em lei, que foi sancionada pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União.
A partir de agora, escolas públicas de educação básica de todo o país estão obrigadas a dispor de condições mínimas para funcionar. Foi publicada nesta quinta-feira a lei que determina que as escolas devem garantir itens considerados essenciais, como biblioteca, laboratórios de ciências e de informática devidamente equipados, acesso à internet, bem como manter número adequado de educandos por turma. A lei estabelece ainda que as escolas disponibilizem quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, banheiros, instalações com condições de acessibilidade adequadas, acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Segundo os dados de 2025 do Painel de Estatísticas da Educação Básica, o Brasil tem atualmente 178.766 escolas na educação básica, das quais 52% contam com biblioteca ou sala de leitura. O painel aponta que 2,7% das escolas não têm banheiro, 11% contam com laboratórios de ciência, 28,3% dispõem de laboratórios de informática e 38,7% têm quadras de esportes. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Alimentos mais naturais e saudáveis estão sendo ofertados na merenda escolar.
O governo federal aumentou a restrição a produtos ultraprocessados nos lanches em escolas públicas.
E ampliou a verba para a compra direta de itens da agricultura familiar, como legumes, verduras, ovos e carnes.
Esse ano, o valor total destinado ao programa de alimentação escolar também foi reajustado.
Comida saudável e nutritiva. A Maria Cecília Lopes, de 10 anos, já sabe escolher os alimentos certos na hora da merenda escolar. Ela conta do que mais gosta.
Do chuchu, também do arroz, que é muito quentinho, muito gostoso. Do feijão. Também gosto de comer as saladas, principalmente quando tem beterraba com cenoura.
E melhorar a qualidade do que é servido nas escolas tem sido prioridade do governo federal. Um exemplo é o aumento da oferta de alimentos in natura. Hoje, os gastos da merenda na aquisição de produtos processados e ultraprocessados com altos teores de açúcar, gordura e sódio não podem ultrapassar o limite de 10%. Outra orientação do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é que os alimentos servidos sejam variados e respeitem a cultura e tradição locais. Também foi ampliada este ano a compra de alimentos direto da agricultura familiar, como explica a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba.
Nós tínhamos 30% dos recursos do PNAE destinados à agricultura familiar. Agora nós passamos para 45% desde 1º de janeiro de 2026. O que é que significa? Mais de 3 bilhões de reais para a agricultura familiar que produz aquilo que eu chamo de comida de verdade no Brasil. E na outra ponta, os nossos alunos que vão estar consumindo alimentos da agricultura familiar também vão ter acesso a uma alimentação de melhor qualidade.
Também este ano, o governo federal reajustou em 14,35% o valor destinado ao PNAE, garantindo mais recursos à merenda escolar. Outro avanço é a integração da educação alimentar e nutricional ao currículo escolar. Com isso, espaços como hortas e cozinhas passam a ser utilizadas como ferramentas pedagógicas para incentivar hábitos saudáveis e conscientizar os estudantes sobre alimentação adequada e qualidade de vida. O PNAE também prevê que as refeições nas escolas devem ser adaptadas para atender aos estudantes com necessidades alimentares especiais, como aquelas diagnosticadas com diabetes ou doença celíaca, que é a intolerância à ingestão de glúten. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Grupo de trabalho vai implementar novas regras salariais da magistratura e do Ministério Público.
STJ não vê confusão com espumante e valida o uso do nome champanhe em marca de roupas.
MPF pede condenação de 7 réus por ocultação dos cadáveres do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público instituem grupo para implementar novas regras salariais da magistratura e do Ministério Público.
A iniciativa atende decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou novas regras para a remuneração da magistratura e do Ministério Público em todo o país. Fernanda Porto.
O grupo vai acompanhar a organização das folhas de pagamento e verificar se a decisão do Supremo está sendo cumprida por tribunais e ramos do Ministério Público. A proposta é evitar interpretações diferentes e garantir a aplicação das mesmas regras em todo o país.
Supremo Tribunal Federal condena governo de São Paulo a indenizar trabalhador rural que foi preso injustamente por 7 anos.
A decisão é da primeira turma da corte, Neto Costa.
O colegiado confirmou por unanimidade a decisão do ministro Cristiano Zanin no âmbito do recurso que restabeleceu a sentença que condenou o Estado a pagar R$ 440.600 por danos morais e materiais pelo período em que o homem ficou preso indevidamente. Segundo o ministro relator Cristiano Zanin, a prisão ocorreu em um processo marcado por uma série de violações constitucionais.
Empresa brasileira do ramo de vestuário pode usar o nome champanhe na própria marca.
Essa conclusão é do STJ, que não percebeu confusão com o nome do espumante. Fátima Uchoa.
O Comitê Interprofissional do Vinho de Champagne, que representa produtores de espumantes da região de Champagne, na França, alegou que a utilização do nome causaria prejuízo à coletividade titular da identidade. Então pediu que a empresa brasileira fosse proibida de usá-lo, sob pena de multa diária, e que pagasse indenização por danos morais. No STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial. Para a relatora ministra Isabel Galotti, a proteção da indicação geográfica está restrita ao ramo de espumantes e não impede o registro do nome champanhe em marca de roupas. Segundo a ministra, é possível a convivência de marcas semelhantes em ramos de mercado diferentes, sem risco de confusão para o consumidor.
Uma operadora de caixa que sofria racismo recreativo por parte do chefe deverá ser indenizada em R$ 100 mil.
Para a justiça, comentários que humilham não podem ser entendidos como piada. Rossini Gomes.
O chefe ofendia a operadora com termos como tronco e chibatada. Ela aguentava as humilhações por medo de perder o emprego, até que foi demitida sem justa causa. A rede de varejo Avan afirmou que a profissional não era desrespeitada e que mentiu ao fazer a denúncia. O Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso e aumentou a condenação da empresa de R$ 30 mil para R$ 100 mil. O ministro relator foi categórico. As ofensas não podem ser consideradas brincadeiras. São atos de assédio e racismo. E a punição deve ser alta para que novos casos não se repitam.
MPF pede condenação de 7 réus por ocultação dos cadáveres de Bruno e Dom.
As alegações finais foram apresentadas à Justiça Federal em Tabatinga, Amazonas. Vanessa Pereira.
As alegações finais fazem parte do processo que investiga a ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, assassinados em 5 de junho de 2022, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Os 7 réus são acusados de corrupção de menores e ocultação ou destruição de cadáver. Com a apresentação das alegações finais do MPF, o processo entra agora na fase de manifestações da defesa. Após essa etapa, o caso será encaminhado para a sentença da Justiça Federal.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Música
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator da CPMI do INSS pede o indiciamento de 216 pessoas. Grupo de trabalho apresenta 3 projetos para evitar novas fraudes, como a do Banco Master. Senadora defende suspensão imediata do porte de arma em casos de violência doméstica. Boa noite. O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apresentou hoje o relatório final da comissão com mais de 4 mil páginas e pedidos de indiciamento de 216 pessoas. O documento aponta um esquema organizado de fraudes no sistema previdenciário. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Foram 38 reuniões e 122 parlamentares participantes, entre senadores e deputados. O relator da CPMI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, apresentou seu relatório, que conta com 4.340 páginas e pede o indiciamento de 216 pessoas, responsáveis por associações, lobistas, servidores do INSS e políticos. Gaspar faz a apresentação do relatório aos demais parlamentares e diz que as conclusões do relatório foram feitas a partir de elementos de diversas investigações.
As investigações revelaram um esquema profissionalizado, dividido em núcleos técnicos, administrativo, financeiro, empresarial e político, que atuava de forma coordenada para subtrair bilhões de reais do sistema previdenciário através de acordos de cooperação técnicos eivados de irregularidades, com base em um robusto acervo probatório, que inclui relatórios de inteligência financeira, auditoria da CGU e do Tribunal de Contas da União, elementos colhidos pela Polícia Federal e por esta CPMI.
Entre os indiciados por Alfredo Gaspar estão Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, Maurício Camisotti, os ex-ministros da Previdência Carlos Lupe e José Carlos Oliveira, o senador Everton, do PDT do Maranhão, os deputados federais Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o filho do presidente Lula, Fábio Luiz da Silva. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da comissão, detalhou como será feito o processo na CPMI após a leitura do relatório.
Logo depois da leitura do relatório, a hora que for, haverá uma hora para vistas e, em seguida, caminharemos para a votação.
Ainda no relatório, Alfredo Gaspar solicita responsabilidade criminal de 7 representantes de instituições financeiras: Crefisa, Agibank, BMG, Santander, Deicoval, Facta e PAN. Após a leitura, cada deputado e senador terá 10 minutos para debate antes da votação do relatório de Alfredo Gaspar.
E a leitura do relatório da CPMI prossegue. Já são mais de 9 horas de leitura do documento. O repórter Celso Cavalcante acompanha a reunião e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Celso.
Boa noite, Paula, ouvintes do Jornal do Senado. Nossa reportagem continua acompanhando aqui ao vivo a leitura do relatório final da CPMI do INSS, que se estende desde amanhã desta sexta-feira e ainda não tem hora para terminar. Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana, os trabalhos vão durar o tempo necessário e podem seguir pela madrugada, se for preciso, também pelo sábado. Além de pedir o indiciamento de 216 pessoas por 23 tipos diferentes de crimes, como de organização criminosa, estelionato e falsidade ideológica, o relatório faz diversas recomendações aos 3 poderes da República e propõe 5 projetos de lei destinados a fortalecer o sistema financeiro e previdenciário. Concluída a leitura, o relatório da CPMI será submetido à votação e, caso aprovado, será enviado ao Ministério Público, que decidirá sobre seu encaminhamento ou não à Justiça. Em entrevista coletiva no final da tarde, parlamentares governistas confirmaram que deve apresentar um relatório paralelo ao do deputado Alfredo Gaspar. Segundo eles, esse texto alternativo deve sugerir o indiciamento de 130 pessoas, entre elas o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Da CPMI do INSS, Celso Cavalcante, ao vivo para o Jornal do Senado.
Três projetos para evitar novas fraudes, como a do Banco Master, foram apresentados pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, que analisa o caso. As medidas atingem o Fundo Garantidor de Crédito, o mercado de títulos e os crimes financeiros. Repórter Marcela Cunha.
As propostas foram anunciadas pelo presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que detalhou as medidas. Uma delas estabelece regras mais claras para evitar que o Fundo Garantidor de Crédito seja usado para sustentar operações arriscadas. A segunda aumenta o controle sobre a venda de títulos como CDBs em plataformas de investimento. E a terceira eleva as penas para fraudes no sistema financeiro e prevê até 12 anos de prisão para casos graves, como os que afetem instituições. A punição também será aplicada para quem usar os recursos do Fundo Garantidor de Crédito para ressarcir investidores, como explicou Renan Calheiros.
Por enquanto, e só com relação ao Fundo Garantidor de Crédito.